Antes, quando se fala de transporte, é o Chapacém, a solução de mobilidade urbana. Um modelo precário com muitos riscos, uma vez que a lotação e a segurança não são sempre respeitados. Mas o país tem outros desafios e oportunidades. Tem importantes corredores, servindo os vizinhos Eswatini, Malawi, África do Sul, Zimbábue, Zâmbia ou mesmo Congo. Como melhor desempenhar este papel regional e, ao mesmo tempo, garantir qualidade no transporte de passageiros e bens localmente. Vamos colocar estas questões ao Ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Mateus Magala, neste África Agora, que está a começar. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o programa África Agora, nesta sexta-feira, 28 de outubro de 2022, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. O nosso convidado hoje é Mateus Magala, Ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique. Ele é doutor em Economia pela Victor University da Austrália. E antes da nossa conversa com o Ministro Magala, vamos ao Corredor da Beira, no centro de Moçambique, e ouvir experiências de quem transporta toneladas de mercadorias para os países do interior. Falamos do Zimbábue, da Zâmbia, Congo, Malawi. Os motoristas em conversa com o nosso colaborador André Batista.
As estradas continuam a ser a alternativa mais usada para o transporte de carga de e para o Porto da Beira, no Oceano Índico. Dois principais corredores, de que muito dependem também os países africanos do interior, são usados para o escoamento.
Faço Zimbábue, faço Zâmbia, Malawi, DRC Congo.
Anderson Andrade vive na Beira, junto à costa, no centro de Moçambique. É camionista há 16 anos.
É aí que, para nós, camionistas, que doem muito. Bem, quando a gente fazer via de Congo. Congo leva-se muitos dias.
O camionista reconhece que o governo melhorou alguns troços críticos dos dois principais corredores da região, mas podia ter sido feito mais.
A maioria dos países vizinhos usa Porto da Beira. Sim.
Deviam todas as condições de estrada estarem bem.
Bem mesmo. Bem. E a gente, é falar do mar quando chegamos lá, nem no outro país, os nossos colegas estrangeiros falam que Moçambique, Lota X, está muito mal. Aqueles, por que não arranja a estrada, tudo mais. Mas nós não temos de dizer. No coração temos a pergunta, mas não temos como de perguntar, vamos perguntar aonde, está vendo, né? Mas o melhor é esse que eles estão a tentar organizar.
Outro condutor, Jorge Mebeck, observa que o setor de transportes, sobretudo de carga, continua de vital importância para Moçambique e os países vizinhos, mas a profissão está sujeita a trabalho precário por falta de regulamentação do Ministério de Tutela.
O governo, existe sempre uma irregularidade, né? Existe sempre alguma coisa. O que um patrão faz, o outro não faz. Então, os patrões tinham que considerar os motoristas na qualidade dele que está a carregar milhões. Agora temos aí o assunto TUL, que está-se a dizer só para o funcionário público. Se nós formos a ver, nós motoristas estamos lesados também. Nós precisamos de salário alto.
Entretanto, Anderson Andrade diz que várias cargas passam pelas estradas moçambicanas, mas a recente apreensão de um caminhão cisterna contrabandeando 99 cidadãos malawianos também chocou os camionistas.
A pobreza que obriga para fazer coisa que é errado, ele não fez boa coisa.
Tivemos a reportagem a partir do centro de Moçambique com o André Batista. Este é o programa África Agora. O nosso convidado é Mateus Magala. Ele é Ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique. É doutor em Economia pela Victoria University da Austrália. É ex-funcionário sénior do Banco Africano para o Desenvolvimento e é chefe da Literidade de Moçambique, obviamente, em Moçambique. Senhor Ministro Magala, bem-vindo ao África Agora.
Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde cada um dos ouvintes esteja neste momento.
Senhor Ministro, obrigado. Na reportagem que passou, feita em Manica, tal como disse, no centro de Moçambique, vimos uma parte dos desafios do Ministério que dirige. E a propósito disso, assumiu este Ministério dos Transportes e Comunicações numa altura em que são constantes as ameaças, quer do custo de tarifas do Chapas 100, que é o principal meio de transporte de Moçambique, e também que não é bastante seguro e é também feito em más condições. Há um conflito de insurgência em Cabo Delgado que, por vezes, atinge Nampula e Niassa, por onde passam corredores de transporte. Nas fronteiras há queixas de morosidade. A LAM, que é a companhia de bandeira, está em colapso. Um quadro bastante complicado. Para começar a conversa, Sr. Ministro, saiu do Banco Africano, onde as condições parecem melhores, aceitou este desafio de dirigir um ministério com tantos problemas. O que pensou de imediato e o que é que está a fazer?
Muito obrigado. Olha, quando aceitei regressar para o país, vi a minha aceitação como uma obrigação patriota, uma necessidade de eu próprio servir a minha consciência, o que foi este país que me fez aquilo que eu sou hoje. E certamente mais valor temos em tentar resolver os problemas para o melhor do que estamos assistindo pela condição melhorada que cada indivíduo possa ter. Portanto, foi nesse contexto que eu abracei a missão, determinado e decidido e convencido de que podemos nos aplicar e resolvemos esses problemas estruturais que mencionou. Portanto, o transporte de passageiros está deficiente, mas não é uma questão que não se pode resolver. Eu acredito que o que nós precisamos de fazer é ter uma visão, visão essa que deve ser partilhada, uma visão de longo termo sobre o que queremos ser ou fazer. E, a partir daí, juntarmos todos os recursos necessários, humanos, materiais, financeiros, para podermos empreender a jornada de onde estamos para a transformação que queremos ver. Portanto, é esse meu foco, é essa minha crença de que nós podemos criar o futuro que queremos ver. E para tal, a começar, os desafios que temos hoje têm que ser geridos no sentido de ser estancados para poder podemos ter um tempo para pensar, desenhar, articular e implementar. Portanto, a minha intervenção baseia-se fundamentalmente num pensamento à volta de dois pilares. Um é realmente manter o básico, assegurar que o que está no lugar não se deteriora e melhora, de certa maneira. Portanto, voltamos à definição do que é o básico, e esse básico tem que ser abraçado por todos. A segunda fase é projetarmos o futuro. E isto nós vamos fazer através de um master plan que, na verdade, já existia 2015 a 2035, mas que precisa agora de ser ajustado, articulado, implementado com algum modernismo no pensamento e nas ações que lá estão. Para que em 2035 tenhamos um transporte moderno, condigno e tanto abrangente, inclusive para todos os moçambicanos, que possa também promover a mobilidade de todos os moçambicanos de uma forma mais cívica e mais humana.
Sr. Ministro, ainda bem que toca neste aspecto do transporte de passageiros, que é exatamente o primeiro ponto que queremos abordar. Quem viveu noutros tempos sabe que havia condições melhores e pode-se argumentar que a população era também inferior à população urbana, neste caso. E hoje as principais cidades moçambicanas dependem destes operadores privados, cujo parque automóvel é criticado por muitas vezes não oferecer a segurança e também não se obedecerem às regras que são exigidas, sendo exemplo disso a questão dos acidentes de viação. Este senhor ministro diz que tem uma solução até 2035 em termos de daquilo que é o master plan. De imediato, esta solução dos chapas, o ministro reconhece que não é das melhores.
Não, certamente não é das melhores e como indivíduo, não como ministro, uma solução que de certa maneira deixa-me não confortável. Não me deixa confortável porque as condições em que o nosso cidadão, o nosso compatriota, a nossa irmã, a nossa esposa, a nossa mãe, os nossos filhos são transportados, não é civilizada, não é civilizada. E nós não podemos aceitar o que não dignifica o homem como normal. Portanto, eu aceito isso e é por isso que eu penso que, trabalhando com a comunidade, os operadores que existem, a sociedade em geral, podemos encontrar uma forma de restituir, portanto, ou recriar um transporte público que seja, que dignifique o moçambicano, que seja dos padrões internacionais desejáveis. Isso é possível. É possível, requer investimento em infraestrutura, mas requer investimento na gestão, mas, sobretudo, investimento nas nossas mentes para passarmos a ter uma abordagem de longo termo e também ter uma ambição de viver melhor com o esforço de todos nós.
Senhor Ministro, em muitos países o transporte ferroviário tem sido uma saída. Em Moçambique não há uma linha, por exemplo, que liga todo o país. Há várias linhas, mas não se comunicam como tal, de Rovuma ao Maputo, como se pode dizer. E como sonhar é de borla, Senhor Ministro, não seria essa uma forma de aliviar a população? E se calhar tem prazos nisso.
Não, é verdade. Sonhar é de borla. Ter uma visão e implementá-la custa. Mas é aí onde está o ganho, né? Como dizem os economistas, não há onde há risco, há retorno. Então, como eu disse, temos uma visão, é muito importante. Moçambique é um país que, na verdade, já teve esses sistemas de transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, lacustre, a trabalhar de uma forma aceitável, com certos níveis até de elogiar. Pronto, as circunstâncias que todos nós sabemos fizeram com que as coisas se deteriorassem e estivéssemos no estado onde estamos hoje. Ora, eu penso que isso não deve ser uma condição permanente. Se nós acreditamos que já temos muito conhecimento e continuamos a acumular e há muita experiência e que também pode-se copiar de outros países de uma forma mais barata, porque copiar é barato também, então podemos tentar ver a questão dos transportes de uma forma integrada, mas também de uma forma intermodal, que inclui todos os modos. E o transporte ferroviário, seja para carga como para passageiro, é um transporte fundamental, não diria até complementar, é um transporte essencial como transporte rodoviário, para completar e complementar esse todo quadro de uma rede de transporte moderna. Então, nós temos essa visão de promover o transporte de massa e o transporte ferroviário está dentro dessa equação, tanto para passageiros como para a carga. Muito importante é observar que Moçambique Anteriormente esteve orientado a servir o Interland. As suas linhas férias estavam muito direcionadas para este, oeste, para servir a Interland. Não havia uma ligação norte-sul. Nós temos essa ambição no nosso, nossos planos, diretores, de pormos uma linha norte-sul para ligar Moçambique de Rovuma a Maputo, e assim com as linhas existentes também do Zumbo a Índico, facilitando o movimento de pessoas e de bens em todo o território e certamente promovendo o desenvolvimento económico, que é o que nós todos ansiamos ver nesse espaço de tempo ou curto a médio espaço de tempo, porque penso que é a altura de apostarmos no bem-estar e no desenvolvimento do nosso povo.
Sr. Ministro, no tocante aos corredores sul, centro e norte, Moçambique é essencial para o transporte de carga para os países do interior e isso é garantido grande parte por caminhões que, tal como os chapas, andam em estradas precárias. Como lida com este cenário, sabendo também que quem constrói as estradas é outro ministério?
Essa é uma questão muito importante. Neste momento, o Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos é dirigido por um colega meu, com quem tenho excelentes relações pessoais de trabalho. E isso facilita o nosso diálogo, porque todos queremos promover o mesmo objetivo. Então, é nessa perspectiva que temos adicionar aquilo que é a prática e tanto o planeamento do transporte, o planeamento da construção, reabilitação, utilização das estradas, deve ser uma atividade coletiva que inclui os dois ministérios, Ministério de Transportes e Comunicações e Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos. Mas não só os outros intervenientes, como as autoridades locais, a população civil, etc. Então, nós temos esse método de trabalho, onde nós todos verificamos os planos, sincronizamos, harmonizamos e priorizamos aquilo que, de facto, lida a um objetivo maior, que é o objetivo de todos nós. Entretanto, certamente vamos continuar a aperfeiçoar, olhando os modelos de outros países, onde há integração de transporte e infraestrutura, mas onde também há separação da economia digital ou telecomunicações. Vamos continuar a explorar esses modelos que existem em outros países e aí vamos certamente encontrar no futuro um melhor modelo que possa promover mais efetividade naquilo que fazemos. Mas deste momento, deixa-me dizer que a nossa colaboração está plasmada nos processos de trabalho, mas é reforçada pela relação pessoal que os dois ministros têm neste caso.
Neste momento, Sr. Ministro, há um plano de reabilitar parte da Estrada Nacional, a partir, não incluindo a parte do sul do SAF, pelo que li nas notícias. E como é que está este processo?
Não, como o ministro Mesquita disse, ele já conseguiu assegurar financiamento para essa reabilitação. E os planos estão desenhados e tudo indica que o próximo ano vai arrancar a reabilitação. E não vai ser só uma reabilitação da condição atual da estrada, mas penso que vai ser também uma modernização, principalmente como onde podemos fazer a duplicação das vias para permitir maior trânsito de pessoas e mercadorias e com mais segurança neste caso. O Presidente da República esteve recentemente nos Emirados e também esse foi um dos temas que se tratou lá em termos de cooperação nas áreas de reabilitação das estradas. Esperamos que dessas discussões possamos ter mais apoio ou possamos angariar mais fundos necessários para poder se reabilitar devidamente as estradas e com uma perspectiva de que essa reabilitação e manutenção seja permanente e de qualidade para que esses problemas que ocorrem frequentemente, também em parte por causa das mudanças climáticas e a condição de Moçambique, mas que não seja uma questão perpétua em termos de conservação das nossas estradas.
Senhor Ministro, neste momento estão a modernizar o porto de Nacala, que, ao contrário do aeroporto, nunca foi o elefante branco, que vai, entre outros, este porto de Nacala facilitar o escoamento de mercadorias para outros países, com um realce para o Malau. Aliás, na semana passada esteve por Nacala com ministros malauianos. Que expectativas é que tem que esta modernização vai trazer, tendo em conta que também há reclamações de aspectos como a morosidade nas fronteiras, como a excessiva burocracia e taxas que podem desanimar os investidores?
Sim, Nacala, como sabe, o porto como tal é um dos três portos principais, que são os gateways, posso dizer assim, de Moçambique, né? Na parte norte. Nacala, temos o porto que é parte do corredor norte. Na parte centro temos a Porto de Amber, que também é parte do corredor centro, e Maputo no sul. Portanto, Nacala é onde, podia dizer, o porto que tem mais futuro de todos os portos, dada a sua localização geográfica ou geoestratégica, mas também as suas condições físicas. Aquele porto é um porto natural em termos de profundidade, que é um porto que realmente não precisa muita dragagem, e isso reduz muitos custos e também com a profundidade que tem, permite que embarcações de grande vulto possam atracar no porto. A modernização que está se fazendo e que penso vai terminar este ano é uma modernização à altura das melhores práticas e à altura daquilo que está acontecendo no mundo. São novos equipamentos que estão lá, são equipamentos de nível mundial, mas também a extensão do porto, também alguma reclamação das terras para se construir ou aumentar alguns espaços no porto. E isso tudo certamente vai tornar o porto muito atrativo. Mas o mais importante na nossa abordagem não é ver o porto por si, é ver o porto como um elemento integral de toda a cadeia de logística, desde a produção até o consumo e vice-versa. Então, é isso que se pretende aqui. Não é o porto como tal, como o fim que nós queremos atingir. Não é isso. Nós queremos que o porto seja um elemento-chave dentro do corredor de desenvolvimento. Repare que estou a falar do corredor de desenvolvimento, não do corredor de trânsito de mercadorias. Uhum. É muito diferente. É nesse corredor onde posicionaremos as nossas indústrias, posicionaremos os mercados de trabalho, desenvolveremos outras atividades como o turismo e também as outras ligações com as estradas rurais, onde trazem os produtos da produção para os mercados. Então, esse é o conceito de Porto Nacala como elemento dessa cadeia de valores que nós pretendemos construir e estamos a construir. Então, a complementar isso, para que o porto seja mesmo atrativo, é preciso que a gente olhe para aspectos administrativos das taxas, os serviços das alfândegas, as linhas férreas que fazem a conexão com os países de Interland, neste caso, há tudo isso e as paragens nas fronteiras. E nós estamos a promover, como sabe, iniciativas como Comboios Sem Fronteira. E já fizemos isso com a África do Sul, e fizemos com Eswatini, e vamos fazer com Malawi, e vamos fazer também com Zimbábue, onde os comboios partem da origem até o porto sem nenhuma interrupção. Isso vai, e vice-versa, de qualquer um dos países também. Isso vai tornar o corredor muito atrativo. Eu tenho muita esperança que o futuro está no corredor de Nacala, e o porto de Nacala é um elemento essencial na promoção dessa atitude positiva e dessa esperança de desenvolvimento que queremos alimentar.
Obrigado, Sr. Ministro. Tivemos aqui no África Agora o Ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Dr. Mateus Magala. Até à próxima.
Muito obrigado.
Continuamos no nosso África Agora. Vamos agora falar do Brasil. Qual Brasil os eleitores vão escolher no próximo domingo? O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, defende a continuidade das suas políticas mais liberais, enquanto o candidato da esquerda e ex-presidente Lula da Silva quer o Estado mais presente na vida dos brasileiros. Edgar Maciel reporta. E aqui vamos à reportagem do Edgar Maciel.
De um lado, um atual presidente de direita. De outro, um ex-presidente de esquerda. A escolha é da população. Mas são caminhos distintos que o país pode seguir. Qual Brasil teremos a partir de 2023? A continuidade de Bolsonaro ou as mudanças prometidas por Lula?
Nós precisamos fazer um governo além do PT. Tem muita gente que nunca foi do PT e participou do meu governo, e vai ser assim. Não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro.
Do outro lado, fala abertamente de liderar as drogas no Brasil. O outro lado fala, ou melhor, está no PNDH3 a tal da ideologia de gênero. Vamos lutar pelo que há mais sagrado entre nós, a nossa liberdade.
As diferenças já começam na economia. Bolsonaro defende um governo mais liberal, sem tanta interferência dos órgãos públicos. Promete vender mais estatais e aprovar reformas que podem retirar o direito dos trabalhadores, mas facilitar a vida dos empresários. Já Lula defende o retorno de mais direitos trabalhistas e uma equipe econômica que deve gastar mais recursos públicos para estimular a renda e o consumo. Foi no governo Bolsonaro que o Brasil bateu recordes de desmatamento. O atual presidente diz que quer preservar a Amazônia, mas também usar a floresta para aquecer a economia e a agricultura.
O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a proteção ambiental, com parques nacionais e essas reservas todas. Atrapalha o desenvolvimento.
Na outra ponta, Lula promete criar o Ministério dos Indígenas e refundar os órgãos de fiscalização, fechados no governo Bolsonaro.
Lula tende ali a retomar as suas conversas com os europeus. Eu vejo Lula na política externa, até por conta dessa questão comercial e da busca por recursos para a reindustrialização, no contexto em que o mundo desenvolvido quer revisitar, né, revisar os seus laços com a China e com a Ásia. Bolsonaro também não vai querer muita conversa com os Estados Unidos enquanto Biden estiver no poder. Então, no caso de eleição de Bolsonaro, de reeleição de Bolsonaro, nós teremos uma política externa mais fechada, fundamentada na agroexportação, com laços mínimos com a China, talvez uma aproximação com a Rússia.
Mas essa também é uma eleição que tem polarizado o país. Um lado diz que defende a democracia. O outro quer modificar leis pétreas da Constituição, como a interferência no Supremo Tribunal Federal. Serão tempos desconhecidos e muitos divididos aqui no Brasil.
E assim foi o África Agora desta semana. Sou mais Miguel. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em